A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de nós nesta noite. Irmãos, vamos repetir esses versículos maravilhosos da palavra de Deus, que falam a razão de nós meditarmos na palavra santa do Senhor. Vamos tomar a Bíblia com o coração e vamos declarar: toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Senhor, nós cantamos aqui a nossa fé. Cantamos a tua glória, a tua grandeza. E através das canções declaramos o quanto tu és importante, que tu és o único Deus, nosso Redentor, e que o Senhor nos fez de acordo com a tua verdade. Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Tu és a fonte da verdade, a tua palavra é a verdade. E a igreja será arrebatada pelo Senhor, e isto é verdade. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, para aprender sobre a verdade, para exaltar o Senhor em toda a verdade, em toda a realidade. Dirige, Senhor, nossos corações e nossas mentes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema: quem ama a Deus, ama a sua verdade. Quem ama a Deus, ama a sua verdade. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Então, eu vou ler e vocês vão ler comigo, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Vou ler de novo. Que todos acharam? Vou ler novamente. Vamos ler juntos? Vamos lá. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Então, vamos lá. Como cristãos, por que nós devemos nos interessar pela verdade? Vou usar a palavra verdade em letra maiúscula, porque é dela que nós vamos tratar. E toda vez que aparecer verdade em maiúsculo, porque se trata da verdade de Deus. Por que nós devemos nos interessar pela verdade? Como nós devemos tratar a verdade? E terceiro, como a verdade será tratada antes da volta de Cristo? Você crê na volta de Jesus? Muito bem. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Você crê que Deus é verdadeiro? Que o Espírito é o Espírito da verdade? que Jesus é a verdade e a vida? Muito bem. Então, por que nós devemos nos interessar pela verdade? Como nós devemos tratar a verdade a qual nós nos interessamos? E como esta bendita verdade será tratada antes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos tratar sobre isto. O nosso amor por Deus deve equivaler ao amor que temos por sua verdade. Você entende o que eu digo? Você diz, eu amo a Deus. Mas se você não ama a verdade de Deus, então não existe igualdade, não existe balanço. Alguma coisa está errada. A pessoa diz, eu amo a Deus, mas não se interessa em aprender a verdade, em conhecer a verdade. Então não existe um equilíbrio. É isto que eu quero dizer. Quanto mais você ama a Deus, mais você ama a verdade. Mais você quer conhecer a verdade de Deus. Não se interessar pela verdade é o mesmo que não se interessar por Deus. Se Deus é verdadeiro, se Jesus é a verdade, se o Espírito Santo é a verdade, se a palavra de Deus é a verdade e tudo isso Ele nos deu, se a igreja do Senhor Jesus é a verdade, não se interessar pela verdade é não se interessar por Deus. Amém? Vocês estão atentos? Ou o fim de ano já está abatendo você? O nosso amor por Deus só é verdadeiro quando amamos a sua verdade. Na mesma proporção do nosso amor por Ele. Pois Deus é a medida de tudo que devemos pensar. Eu até que estou melhorando nas minhas ideias. Mas na verdade, quando eu digo que amo a Deus verdadeiramente, eu devo amar a verdade de Deus verdadeiramente. Porque a verdade de Deus vai trabalhar na minha mente e eu vou passar a pensar de acordo como Ele pensa, de acordo com a verdade de Deus. Você se lembra? O Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Então, quando eu começo a pensar no que Deus pensa, eu tenho que lutar contra aquilo que eu quero pensar. O que eu quero pensar nem sempre é o melhor, mas o que Deus pensa é sempre o melhor e poderoso. Eu tenho que alcançar, eu quero alcançar os pensamentos de Deus, pois eles me trarão vida, me trarão substância, me trarão conforto, consolo, descanso, me prepararão para enfrentar as dificuldades que nós temos, o que eu tenho, que você tem no dia a dia. Tudo que não é verdadeiro não procede de Deus. Portanto, tudo que é falso é contrário a Deus. Se os pensamentos de Deus são verdadeiros, toda maquinação humana, toda manipulação humana, toda perversidade humana é contrária à verdade de Deus. Também nós temos que pensar que nós só podemos ser de Deus por meio da verdade. Você não pode ser de Deus porque um dia pensou que é dele. Você nunca será de Deus porque nasceu numa casa de alguém que ama a Deus. Você não pode ser de Deus porque frequenta uma igreja. Você não é de Deus porque fala em línguas estranhas. Você não é de Deus porque tem uma Bíblia. Você é de Deus por meio da verdade. Vamos entender isso. Quando nós tratamos tratamos a verdade com indiferença é porque somos indiferentes à mente de Deus e só pensamos em nossos próprios desejos. Eu estou tentando responder a nossa segunda pergunta. Como nós devemos tratar a verdade? Porque a verdade é importante para que nós possamos chegar a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Ele é a verdade. Mas quando nós somos indiferentes aos ensinamentos de Deus, nós estamos sendo indiferentes à sua mente que os projeta, que os cria, que pensa tais pensamentos. Então, por que eu fujo dos pensamentos de Deus? Por que eu tenho medo de praticar a verdade? Por que eu tenho medo que a verdade invada minha alma e comece a contrastar-me por dentro? Por que eu estou tentando fugir desta espada de dois gumes que me divide ao meio interiormente? Que mostra quando sou carnal e quando sou espiritual? Que mostra quando eu busco os meus desejos e os desejos de Deus. Eu fujo porque eu não quero misturar-me aos desejos de Deus. Eu fujo porque eu quero efetuar, realizar, executar os meus próprios desejos. Deus deve ser a nossa realidade. E ao respeitarmos a sua realidade, nós nos tornamos rebeldes. Quando nós estamos na presença de Deus e desrespeitamos a sua presença de algum modo, um espírito de rebelião começa a entrar dentro de nós. Quando nós estamos numa reunião como essa, e alguém, em vez de ouvir e guardar a palavra de Deus, como Jesus ensinou, quem tem ouvidos, ouça. Essas pessoas começam a conversar, a namorar. Isso é rebelião. Rebelião como? Eu não estou fazendo nada de mal, estou quietinho. Rebelião, porque Deus está agindo e eu estou me rebelando contra a sua ação. Deus está falando e eu estou me rebelando contra a sua voz. Eu estou me opondo àquilo que Ele quer realizar dentro de mim. Então nós precisamos tomar cuidado. Muitas vezes nós comparecemos diante do Senhor e nós comparecemos com o coração vazio, sem nenhum desejo, nenhuma expectativa de que Deus nos levante e de que Deus nos transforme. Nós queremos ouvir a palavra de Deus de qualquer jeito e já sabemos de antemão que vamos continuar sendo a mesma pessoa que temos sido. Quando nós comparecemos perante Deus, nós comparecemos perante aquele fogo abrasador que apareceu a Moisés. E que quando ele viu aquele fogo, ele escutou uma voz, não te chegues para cá, porque o lugar onde pisas é terra santa. Aquele homem saiu da presença de Deus completamente diferente. Toda vez que nós tomamos contato com a verdade de Deus, alguma coisa se transforma dentro de nós. Alguma área que não pertencia a Deus passa a pertencer, porque Ele entra lá e começa a trabalhar. Quando nós ouvimos a palavra de Deus atentamente, o Espírito de Deus invade o nosso coração e está tocando alguém agora, neste exato momento, como Ele sempre fez, para levantar esta pessoa com poder tremendo, poder dos altos céus. Às vezes, Nós dizemos, puxa, terça-feira foi brava, mas eu vou ouvir a palavra de Deus. Você nunca vai perder. Deus não depende do nosso cansaço, Deus não depende do nosso sono, Deus depende da nossa decisão. Você quer, eu me apresento. Você me busca, você me acha. Você bate e eu abro e diga, venha! Louvado seja o Senhor. Nós só podemos ser de Deus por meio da verdade. Jesus estava orando e disse que eles sejam teus por meio da verdade. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus estava dizendo, Pai, que eles sejam teus, não por meio de subterfúgios, não por meio de mitos, de extravagâncias, de fantasias, não por meio de uma fé maluca ou doida. Que eles sejam teus, não por meio dos desejos deles. As pessoas às vezes até querem ser de Deus, mas não conseguem ser. Nós só podemos ser de Deus por meio da verdade que Ele nos ensina. A estas pessoas que vão na direção de Deus por meio da verdade, ocorre um fato tremendo na dimensão espiritual. Jesus se separa em favor destas pessoas, para que estas pessoas sejam também separadas para Ele. Então, este milagre, este ato sobrenatural se completa. Jesus é de Deus, Jesus é nosso, e nós somos de Jesus, e todos nós somos de Deus. Incrível isso! Isso é fabuloso! Isso é tremendo. Você não imagina o quanto isto é tremendo. Isso transforma vidas. Isso traz revelação. Isso nos enche de esperança. Saber que existe alguém que se separa diante de Deus para nos abençoar. E esta pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo. E como é maravilhoso a igreja que entende isto e se separa para Deus, para pertencer a Jesus Cristo, por meio da sua verdade. Como nós podemos esperar uma ação poderosa de Deus sobre nossas vidas, se rejeitamos a sua verdade, ou tratamos, ou a tratamos com indiferença? Como que alguém pode esperar que Deus irá agir nesta vida, se ele trata a verdade de Deus com rejeição e indiferença? É impossível. Às vezes eu vejo pessoas que comparecem em filas de oração. E eles dizem, ore por mim. E nós vamos orar. Muito bem. Mas esta pessoa não quer se comprometer. Veja as curas de Jesus. Mulher, grande é a tua fé. Vai, filha, tua fé te salvou. Nunca vi tamanha fé em Israel, disse ele àquele homem. Aquela mulher sirofinícia, você é insistente, você crê mesmo, hein? Então seja feito conforme a tua fé. Aquele homem disse, Senhor, não precisa sequer ir até a minha casa, não perca tempo, o Senhor é um homem de tanta autoridade, basta dizer uma só palavra e o meu servo ficará curado. E ele olhou para aquele homem e disse, esse aí é tremendo, vai ter fé assim lá para o meio dos infernos. Então, você vê que coisa maravilhosa isso. As pessoas que recebiam de Jesus alguma coisa, eles demonstravam uma atitude diferente. Demonstravam. Eles agiam de modo diferente. Não é como as pessoas de hoje, que comparecem para receber uma oração, mas eles não querem saber de se envolver com Deus. Faz uma oração aí. Se não der certo aqui, eu vou no pastor da esquina. Se não der certo lá, eu vou lá no alto do morro. Se não der certo lá, eu vou lá para aquela colina. Se não der certo, eu vou lá para a Zona Leste. Se não der certo, eu me enterro no Itaquerão. Então, veja só. As pessoas estão correndo atrás do quê? De seus desejos. Mas não querem conhecer os desejos de Deus. Jesus disse assim, para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Olha que coisa. Vamos ler em voz alta aquela parte? Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ele colocou uma condição aqui. Quando você olha para esse pequeno ser aqui, é uma condicional. Se vocês, caso vocês, continuem me obedecendo, caso vocês peguem os meus ensinamentos e os coloquem em prática, de fato vocês serão meus pupilos, meus alunos, meus seguidores, meus discípulos. E quando você coloca em prática os meus ensinamentos, porque são meus discípulos, algo extraordinário vai acontecer. Vocês terão uma experiência com a minha verdade. E algo ainda maior vai acontecer. Esta verdade vai operar a favor de vocês, porque ela vai trazer libertação. Toda libertação verdadeira depende do quê? Do nosso conhecimento ou experiência com a verdade divina. Não existe libertação porque alguém orou por você. Não existe. Isso tanto é verdade que Jesus certa vez disse assim: expulsa o demônio de uma pessoa. E essa pessoa, então, os demônios saem e eles ficam rodando um lugar para morar. Mas esta pessoa que ficou livre dos demônios, ela não preencheu a sua vida, estou traduzindo o que ele disse, ele não preencheu a sua vida com as coisas do reino de Deus. Ele deixou a casa trancadinha e disse, aqui então agora não entra mais ninguém. Porém, os demônios têm o poder de atravessar paredes. Eles têm o poder de atravessar portas trancadas. E eles ingressam nesta vida, nesta casa, e encontram toda arrumada e limpa, porém vazia. E então eles convidam mais sete. E o estado desta pessoa será pior do que era antes. Quando uma pessoa então rejeita a verdade, quando um cristão trata a verdade de Deus com indiferença, o seu estado só vai piorando. Um filho pode olhar para o seu pai, que levava a família para a igreja. Hoje ele já está dizendo assim: ah, não sei se vou. Por quê? Porque ele ouviu alguma coisa que não gostou? Porque ele ouviu alguma coisa que atravessou o coração? Em vez dele ser obediente, ele se transforma o quê? em pessoa rebelde. E o estado dele vai piorando. Se uma pessoa quer experimentar verdadeira libertação, esta pessoa tem que amar a verdade e conhecer a verdade de Deus. Mas, para que isso ocorra, uma atitude de obediência é necessária. E essa atitude é a marca de um verdadeiro discípulo de Cristo. É o que Jesus disse: se vocês obedecerem os meus ensinamentos, de fato vocês serão meus discípulos. A marca de um discípulo é que ele quer obedecer, ele aceita o desafio. Ainda que ele escorregue ou não consiga, mas ele levanta e diz: não, eu vou seguir meu Senhor. Porque ele sabe que a obediência é necessária. Vez ou outra, nós somos assaltados por sentimentos negativos, não é verdade? E é impossível arrancá-los de dentro de nós. Vez ou outra você sente ódio, você tem mágoa, você tem raiva, você tem tristezas que não sabe de onde veio. De vez em quando você tem vontade de dizer, como disse o salmista: eu queria ser um pássaro, ter asas e voar. Mas não adianta nada. Então, para dizer a verdade, nem a oração por si só consegue arrancar esses pensamentos. Tem gente que chega para mim e diz assim: pastor, eu estou com uma mágoa, dá para orar por mim? A gente ora, mas não vai resolver. Não há um pastor, nem Jesus Cristo, nem Deus consegue arrancar a mágoa de dentro de uma pessoa. O ódio, a raiva, não consegue. Parece que vocês não estão comigo. Então, a pessoa pode jejuar, pode ir lá no monte, pode ir lá na vigília, mas não vai resolver o seu problema. Não vai. Por quê? Lembre-se de Caim em sua conversa com Deus e o que ele ouviu do Senhor. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Eu vou levá-los ao próximo slide e vou voltar aqui, porque o verso que lemos nos mostra o caminho de como um sentimento pode nos levar a pecar contra Deus e destruir nossa alma. Veja, se você tivesse feito o que era certo, você estaria feliz. Deus diz: se você tivesse praticado a verdade, se você tivesse praticado o que é verdadeiro, o que eu ensinei, você seria feliz. Mas o que ele fez? Ele agiu mal. Observe aqui, ó. Que verbo é esse? Fazer. Que verbo é esse? Agir. E isso significa o quê? Ação. Atitude. Mas por que ele fez o que era errado? Por que ele agiu mal? Aí está. Então Deus disse: porque você agiu mal, agora você está avançando no pecado. Você está prestes a praticar algo terrível. Você agiu errado. Você agiu mal. E essa coisa ruim dentro de você agora está crescendo. Agora você vai optar por uma ação pior do que você está fazendo. Agora o pecado está na sua porta. ele vai entrar. Mas Deus ainda diz, ele quer dominar você, mas cabe a você vencê-lo. Percebe ou não? Dá para entender como é que funciona? Então não adianta, ele está aqui falando com Deus. Se ele está falando com Deus, vamos colocar isso aqui na ideia, ele está orando. Quando nós estamos orando, nós estamos falando o quê? Com as paredes? Às vezes eu até concordo que algumas das minhas orações não passam do teto. Mas, num esforço de coração, nós sempre estamos falando com Deus. E se Deus dissesse, por que que você não quer perdoar? Você agiu mal para conservar esta falta de perdão. Você agiu mal para manter esta mágoa. Você agiu mal para manter esta raiva. A sua falta de perdão, a sua mágoa e a sua raiva irá conduzi-lo a uma outra atitude. E aí será uma desgraça. Até agora você está num plano onde eu consigo falar com você. Mas quando você cometer o que não presta, eu vou ter que dar uma sentença a você. Foi o que aconteceu com Caim. Você não pode evitar que os sentimentos estejam lá. Quando alguém nos dá uma fechada na rua, igual eu vinha agora aqui, o cara deu uma fechada no outro, só de leve, eu só escutei um belo palavrão. Ah, vai, Corinthians! Então, para não falar o que o cara falou. Mas, veja, ele falou um belo palavrão. Imagine se o cara para o carro e desce com uma arma. Você falou o quê? Vai, Corinthians. E ele diz assim, eu sou palmeirense. Não adiantou nada. Aí vai morrer mesmo. Então, você vê. Vamos lá. Nós nos sentimos mal porque agimos mal. Uma atitude pior está para ser feita quando não dominamos e vencemos um sentimento negativo. Já viu gente assim? Eu vou ser durão agora. Já viu gente assim? Hã? Você já fez isso, não é? Vou ser durão. Quem mais perdeu? Você. Você deixou de receber coisas que Deus estava para te dar. Porque enquanto você não tratar aquilo, enquanto você não vencer aquilo, existe um bicho na tua porta à espreita. Esse bicho é uma atitude errada que você está para praticar, que é proveniente de uma força que já está te dominando. Nós só podemos dominar um sentimento ruim pela verdade. E é praticando a verdade conhecida, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E praticando a verdade conhecida, aquela que se opõe ao espírito do erro, que nos tornamos de Deus. Se você não pratica, a porta vai abrir e o bicho vai pegar. Mas quando você se torna de Deus, o Senhor te fortalece interiormente e ataca. Os anjos do Senhor atacam aqueles demônios que querem sugar a vida que Deus te deu. Vocês estão me entendendo? Eu espero que sim. É assim que ocorre. Dois irmãos estão brigando. E eles, então, não querem se reconciliar. Por quê? Esta situação começa a afetar a família. Começa a afetar amigos. Começa a afetar estudos. Começa a afetar outros relacionamentos. Por fim, um sai de casa. Todos entram em desespero. Você vê a desgraça que isso forma. Tudo porque uma pessoa sabia que poderia vencer aquilo, mas não esboçou sequer uma atitude para superar seu problema interior. Então, em vez de nos acovardarmos, sejamos sal e luz ao mundo, como Jesus ensinou. Algumas pessoas têm o sentimento de medo. Se você está com medo, fale da coragem que Deus te dá. Procure alguém desencorajado e diga a ele: escute, um dia eu estava na mesma situação, mas Deus me deu um espírito de coragem e eu estou lutando. À medida que você dá luz aos outros, você passa a ser iluminado por Deus cada vez mais. Em vez de termos uma filosofia de crenças religiosas, devemos praticar o que agrada a Deus. Jesus disse que a nossa vida de relacionamento com Deus deve exceder as práticas dos religiosos, que na época eram os fariseus. Era gente boa. Eram pessoas que queriam amar a Deus, mas estavam agindo do modo errado. Eles quiseram guardar tanto a verdade de Deus, que amarraram para si mesmos a verdade. Aquilo se tornou propriedade deles. Deus então nos ensina: se você quer ter uma verdadeira religião, pratique a verdade de Deus. Em vez de odiar nossos inimigos, nós devemos amá-los e orar por eles. Jesus ensinou que quando você faz isso, Deus vai tratar você como um filho dele. Sabe o que nós fazemos? Em vez de orar, em vez de fazer coisas boas, nós odiamos também. Fazemos a coisa do olho por olho e dente por dente. E Jesus falou sobre isso. Pedro, quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Este é o nosso desafio. Agora você pode entender por que as pessoas estão tratando a verdade com desdém. Por que jovens, velhos, pessoas de meia idade, homens, mulheres, se desinteressam pela verdade? Porque eles não querem mais compromisso. Eles estão desencantados com a vida. Se alguém aqui, neste auditório, estiver desencantado com a vida, lamento dizer, você precisa ter um encontro com Jesus Cristo, porque o que você teve não foi verdadeiro. Porque quando você se encontra com Cristo, você recebe dele uma missão e a vida já não é mais a mesma. a vida que nós vivemos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus. Você vê quantas coisas. A gente não está acostumado com isso. Se eu for pregar uma coisa dessa em algum lugar, as pessoas dizem assim: nossa, isso é muito chato. Mas é isso que vai te levar para o céu. Se você não aprender essas coisas, se você não entender isso, se você não aceitar esses desafios, a tua vida já se começa a se tornar num inferno a partir de agora. Pessoas às vezes chegam para mim e eu falo estas coisas, eles ficam loucos. Ficam com raiva. E você pode falar de modo educado, mas as pessoas têm raiva. Sabe por quê? Porque eles não estão na dimensão de Deus, eles estão vivendo no espírito do mundo. E Jesus disse: se o mundo os odeia, fique sabendo que odiou primeiramente a mim. Se eu falo estas coisas e você diz assim: ei, lá vem outra vez ele com essas conversas. Vamos lá para a igreja, hoje vai ter mais uma cajadada. É assim que alguns pensam. É muito triste isso. Porque você deveria honrar esta palavra que está caindo no teu coração. Você não deveria fazer esses comentários, porque você está se tornando um instrumento de Satanás, rebelde, se opondo àquilo que Deus quer fazer. Deus está querendo tratar com o nosso coração. Não importa como estamos nos sentindo, pratiquemos a verdade e a nossa vida interior mudará. O que poderá provocar também mudanças circunstanciais ou exteriores. Você diz assim: lá em casa está uma balbúrdia. Vou fazer uma corrente. Isso não resolve. Pratique a verdade. Ame os seus inimigos, seja sal, que a sua vida com Deus seja melhor daqueles que você diz que estão na confusão. Deixa Deus arrumar você direito por dentro e permita que Ele controle os de fora. Saia do caminho e deixa Deus passar como uma locomotiva. Acredite que aqueles que você não pode controlar, Deus consegue, porque está escrito por promessa: o coração do rei está nas mãos do Senhor. Tem vezes que não adianta força. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. A mulher quer ganhar o marido para Cristo e só o ataca. Deus diz: sai da frente. Deixa eu agir. Tira o seu eu, tira o seu orgulho. Deixa eu passar por meio de você. Deixa eu alcançar este homem do meu jeito. E você vai ver. Queremos converter o filho. Queremos conduzi-lo ao melhor. Mas como? Por meio da força? Por meio de palavras que ele não entende? Seja amigo. Faça coisas boas para ele. Permita que ele veja que você é um cristão ou uma cristã. E então eu vou passar através de você, a verdade vai atingi-lo. E a verdade que você apresenta, esta é a fisga. E esta será a mão, os braços que vai trazer esta pessoa para perto de Deus. A verdade será tratada nos últimos dias com desdém e até pela liderança da igreja. Acredite. Vejamos. Nós estamos vendo que isso já está acontecendo. E os versos que lemos no início, lá em Timóteo, nos mostram isso. Por quê? As pessoas não darão atenção ao verdadeiro ensinamento. Não é isso que está no verso 3? Não é? Vai chegar o tempo que as pessoas não vão dar atenção ao quê? Ao verdadeiro ensinamento. E por que ele declara isso? No grego, a palavra é não suportarão o que é saudável. Por isso que algumas versões antigas trazem a expressão a sã doutrina. Por que eles não aceitam o que é saudável? Porque estarão se saturando com o espírito da mentira e do pecado. Eles não querem a sã doutrina. Eles não querem ser saudáveis para Deus. Eles querem entretenimento. Quando eu digo para vocês que igrejas abandonaram o ensino da palavra de Deus e passaram a praticar shows, e uma prática que eu tenho ensinado aqui às pessoas, às devocionais de manhã, que está chegando ao Brasil, vindo dos Estados Unidos, são igrejas contratando conjuntos para ministrar louvor na igreja. É o fim da picada. Se nós não tivermos dentro do nosso meio pessoas que queiram louvar a Deus, imagine eu ter que contratar um conjunto, gastar 10 mil reais, 15 mil por um fim de semana, para que eles venham cantar e eu me divirta. Aí quando o pastor for pregar, quando o conjunto volta, eu nunca me esqueço de um show que os Beatles fizeram em Nova York. Eles cantavam duas músicas e entrava um brasileiro cantando bossa nova, que chamava-se João Gilberto. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele entrava de terno e descalço. Carioca, da gema, pegava o violão, dizia assim: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E a turma, todo auditório, fora, fora, fora. Aí vinham os Beatles, todo mundo já ficava de pé e dança. É assim que está acontecendo. O que sustentou a igreja até hoje, se não foi a palavra de Deus? Nunca existirá um louvor perfeito se as pessoas não tiverem conhecimento e amor pela verdade de Deus. Ninguém chegará a Deus porque canta bem. As pessoas chegarão a Deus porque existe alguém que se santifica por estas pessoas, e estas pessoas se santificam por este alguém, e este alguém é Jesus. Você só pode chegar a Deus se for santificado pela verdade. Tudo que acontece numa igreja tem que ser em resposta ao conhecimento que nós adquirimos da verdade. Isto gera graça. Quando você ama o que Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é, o que a palavra de Deus é, Deus derrama graça. Diz que nos últimos dias as pessoas seguirão os seus próprios desejos. O que isso significa? O termo desejo no grego descreve qualquer tipo de desejo, seja ele bom ou mal, legítimo ou ilegítimo. Por que as pessoas seguem assim? Porque sem o conhecimento da verdade, como elas definirão o que convém e o que não convém? Paulo disse: tudo me é permitido. Em 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido, porém, nem tudo me convém. De onde vem essa atitude? Nem tudo me convém. Pelo conhecimento que ele tem da verdade. A verdade age dentro dele e diz: agora não, Paulo. Às vezes você quer ir tanto a um lugar, a uma viagem, a um, sei lá o quê, fazer alguma coisa, e a verdade diz dentro de você: não. E você diz com birra: mas não tem nenhum pecado moral ir ali. Simplesmente diz Deus: não. Você diz ao seu filho: mãe, pai, eu vou agora lá na casa do fulano. Não, hoje eu não quero que você vá. Mas ele é meu amigo, vocês conhecem ele, a família, sabe? Mas eu não quero que você saia hoje. E ele com birra diz: ah, não, eu vou pular a janela. Ele pula a janela, vai lá na rua. E acontece alguma coisa. Tudo porque ele não quis obedecer. Ou não é verdade isso? Nós vivemos dias perigosos. Só Deus para nos guardar. Em todo canto existe violência neste país. As autoridades fingem não ver nada. É incrível! Nós estamos politicamente desamparados. Mas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Antes da volta do Senhor, as pessoas arranjarão para si uma porção de mestres que falarão de acordo com os seus desejos. O que isso significa? O que é isso que Paulo falou aí? A ideia é de uma coceira nos ouvidos que só cessa quando se coça. Já viu aquela turma que tem a unha grande aqui? Às vezes você passa no carro, a mesma unha que está no nariz, está no ouvido. Então, e depois na boca. Aí, o pior de tudo, que essa coceira só cessa quando se coça, e é isso que os falsos mestres farão, coçar. Eles darão a essas pessoas, esses falsos mestres, né, falsas promessas e entretenimento como desculpas para uma vida de pouco valor e inútil. Ou infrutífera, espiritualmente falando. Eles não estão preocupados se você realmente está se envolvendo na igreja. Não existe nenhum programa de fato para ver se você está ou não se comprometendo com as coisas espirituais. A única coisa que eles fazem é dar entretenimento. Vocês querem show? Daremos show. Vocês querem magia? Daremos magia. Vocês querem palavras de prosperidade? Vocês querem crer numa vida melhor? É isso que vocês vão ouvir. muitos deixarão de ouvir a verdade para dar ouvidos às lendas. O que isto significa? O termo lenda no grego é mito. Coisas extravagantes, imaginárias, irreais e fantasiosas. Vamos explicar. O falso mestre dá ao povo o que Deus não está oferecendo. Hoje eu vejo alguém aqui segurando uma chave. Você já imaginou? Se for a chave do portão dos infernos. A chave da cadeia. Hein? A chave da casa da sogra, você vai ter que dormir lá. Então, imagine. Veja uma viagem. Hoje Deus vai encher vocês de dinheiro. Eu vi um pastor pregando no rádio, dizendo que Deus tem o poder para fazer chover dinheiro. Chova em mim, chove em mim. Pinga em mim dinheiro. Então, você vê que absurdo, a que ponto nós estamos chegando. Deus diz, ai daquele que diz que eu falei, quando não falei. O falso mestre, tendo a sua consciência cauterizada, entende isso, cauterizado? Amortecido, ele amortece, ele não quer saber tanto da verdade, no fim amortece. Ele acaba crendo na mentira. Manipula, iludibria o povo de Deus para manter e conseguir mais vantagens à custa do desconhecimento de um povo que desconhece a verdade. Pelo menos é assim que eu pensei. O camarada está pregando aqui, ele já não crê mais que Deus está de olho nele. Ele pensa que Deus está abençoando a vida dele. Que ele deixando o povo alegre, é o tipo daqueles caras antigos, pentecostais. Oh, quem vai dirigir o louvor hoje? É, fulano, vai lá, irmão, vai lá. Põe fogo nos irmãos, hein? Põe fogo, hein? Faz a igreja pular hoje, hein? Faz a igreja cantar hoje, hein? É só emoção. Nem o dirigente que vai levar músicas às pessoas sabe o que está fazendo. A única coisa que ele faz é dizer assim, irmão, vamos pular! Vamos gritar agora! Tira o pezinho do chão! Repete-se. Como diz o ditado, a história sempre se repete. Como é duro você olhar esses cantorzinhos evangélicos fazendo a mesma coisa. É luzes piscando, é instrumento batendo, a bateria no último volume, que é para alterar o batimento cardíaco. Ritmos que não tem nada a ver, que eles dizem, esse ritmo é para jovem. Jovem, então, cristão, tem que se tornar imbecil. Deus deve ser buscado com temor, com reverência. As palavras devem ser pensadas, analisadas e não proferidas de qualquer jeito. Nós não devemos comparecer perante Deus de qualquer jeito. Essa história que existe hino para jovem, hino para velho, isso é coisa do diabo. Há ritmos nesta terra que se você usá-los para cantar louvores a Deus, você nunca irá conseguir celebrar a Deus. Uma vez eu escutei um grupo cantando o Papa Japapô. Não dá para entender nada. Isso não leva o teu coração a desabar perante o Pai. As canções que nós cantamos a Deus devem nos levar a nos romper por dentro. Deve nos levar, como era antigamente, a nos vestir de sacos e colocar cinzas em nossas cabeças para nos humilharmos perante Deus. O louvor não deveria ser um salão de baile. O louvor deveria ser uma piscina de lágrimas. A nossa alegria deveria ser causada por aquele fogo que vem do altar e do rio que nasce debaixo do trono de Deus, cujas águas alegram a sua cidade e o seu povo. Essa é a nossa alegria. Mas os pastores hoje, os líderes, pregam para que as pessoas acreditem nas vantagens, porque assim as pessoas vão ofertar mais e eles terão mais. O falso mestre não ensina a verdade porque ele mesmo a rejeitou e pela razão de não lhe oferecer poder, fama e prazer. Se eu pregar um evangelho desse, eu morro pobre. Mas se eu pregar um evangelho onde vocês façam corrente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, à tarde, à noite e de vez em quando até no meio-dia, imagine quanta grana eu não terei. Imaginou o pastor Walter comprando um Learjet? Você estaria empregado, Jorge? Comandante do meu avião. Imagine. É o Papai Noel chegando, me trazendo. Imagine. Então, você pode imaginar como são as coisas? É assim que nós queremos crer. Você está numa igreja onde nós queremos que você se encontre com Deus verdadeiramente. Mas sabe o que algumas pessoas fazem? Desprezam isso. Não faça isso. Honre, ore por mim. Ore pelas pessoas que estão no ministério. Ingresse você também no ministério. Seja uma pessoa obediente a Deus. Mude o seu comportamento. O falso mestre se esquece do que Deus disse. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Sabe o que Deus está dizendo? Porque vocês levaram os meus filhos à destruição, eu vou permitir que toda a sua família, toda a sua prole seja destruída também. Você vai chorar como eu choro. Isso é uma promessa de Deus. Isso é uma promessa terrível de Deus a todos aqueles que conduzem pessoas ao erro. Quando você chama na sua casa pessoas, a nossa igreja, o pastor, aquele irmão, você leva a pessoa a pecar, você leva uma ovelha a pecar. Deus está dizendo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou acabar com a tua família. Você vai chorar a mesma lágrima que eu estou chorando agora. Então, irmãos, um dos sinais do final dos tempos é que o próprio povo de Deus tenderá a se afastar ou rejeitar a verdade de Deus, mas que essa não seja a nossa marca aqui. Eu retiro do contexto o texto de Paulo a fim de aplicá-lo como um princípio e uma verdade para crermos. Eu coloco isso assim porque pessoas vão entrar na internet e vão ler. Veja o que Paulo diz. Pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. O que ele está dizendo aqui, para nós terminarmos? Suas palavras significam que a nossa responsabilidade é incentivar a prática da verdade divina em todas as ocasiões e nunca desejar que ela seja substituída pela mentira ou pelo que é mal aos olhos de Deus. Se às vezes eu sou duro, se às vezes tenho um espírito severo, é para o bem de todos nós. Para o meu bem que falo a verdade, e para o bem daqueles que escutarão a verdade e a guardarão no coração. E dirão, como disse o homem de Deus, guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.